Olá, amigos! Nessa aula, nós faremos uma breve introdução sobre o uso da internet através do sistema DOSVOX. Aqui no Brasil, o sistema DOSVOX foi o pioneiro para as pessoas com deficiência visual através de um projeto chamado RENDE. O projeto RENDE foi um projeto criado na Universidade de São Paulo e, naquela época, foram construídos diversos programas. Um dos programas mais conhecidos é o DiscaVox, que permitia que as pessoas discassem para determinados números de telefone e ali fossem atendidas por um sistema chamado Sistema RENDE, que dava acesso das pessoas cegas basicamente ao correio eletrônico, que era a ferramenta mais usada naquela situação, naquela época. Ao longo do tempo, o DiscaVox perdeu praticamente todas as suas finalidades e hoje em dia é apenas uma ferramenta acessória para operações muito peculiares, muito particulares. Mas outras ferramentas foram criadas e hoje a gente tem no sistema DOSVOX, não vamos dizer uma habilidade completa de acessar a internet, mas uma facilidade para acessar um grande número de serviços que a internet hoje oferece. Por serviço eu estou chamando uma finalidade do uso. Por exemplo, escutar uma rádio na internet é um serviço. Mandar uma carta pela internet é outro serviço. Então, o número de serviços que a internet hoje oferece é imenso. E a nossa ideia aqui não é dar uma ideia geral sobre isso, seria impossível, é uma aula curta, mas mostrar algumas das coisas que são mais utilizadas pelas pessoas com deficiência visual e que devem ser aplicadas num curso de formação. A primeira coisa é como é que uma pessoa se conecta à internet. Historicamente, a conexão era feita através da linha telefônica, o que a gente chama de uma conexão dial-up. Hoje em dia, porém, há uma outra forma de comunicação que a gente chama de comunicação por banda larga, que tem uma velocidade muito maior, uma transmissão de informações em muito maior volume, e que é feita através de diversos meios, através de fibra ótica, através de cabo de TV a cabo, ou através até da própria linha telefônica, se ela tiver uma certa característica especializada que permite uma transmissão em alta velocidade. Bom, vamos começar falando de dial-up, porque quando a pessoa está trabalhando com pessoas com deficiência visual, que estão nos lugares mais longínquos do Brasil, provavelmente não vai existir banda larga naquela região, e a pessoa vai ter que se comunicar à internet realmente através da banda larga, do dial-up. Para você fazer uma conexão com o dial-up, você primeiramente tem que ter um provedor de serviço. Cada cidade tem o seu provedor, a pessoa vai ter que contactar esse provedor, perguntar qual é o preço, qual é o aluguel dessa coisa, e o provedor então vai dar para essa pessoa, basicamente, o nome do provedor, o número de telefone que ela vai discar, uma conta e uma senha através do qual vai ser feita a conexão dial-up. Então, vou mostrar como é que isso seria configurado no DOSVOX.
DOSVOX, o que você deseja?
Opções de rede.
R. Qual a letra do programa de rede?
Acesso dial-up ao provedor.
Acesso dial-up, ou dial-up, ao provedor.
Dial-up Vox, versão
2.0.
Dial-up, qual sua opção?
Vamos ver as opções do programa.
C. Conecta ao servidor. I. Informações sobre o servidor. D. Desconecta do servidor. N. Novo servidor. R. Remove servidor.
Então essas são as opções, sendo que a mais importante no primeiro momento é dizer que a gente vai trabalhar com um novo servidor.
N. Novo servidor. Use as setas e configure um novo servidor.
Servidor.
Vamos ver o servidor. Vamos imaginar que numa certa cidade exista um servidor chamado Brasil.
B-A-R-S-I-L.
Tá? Brasil não, Brasil.
B-R-A-R-D-E-L-R. Brasil.
Telefone de servidor naquela cidade.
Telefone 2-2-2-2-3-3-3-3.
E que eu falei com ele por telefone, ou recebi uma cartinha, ou sei lá. Eu me comuniquei com esse dono desse servidor, e ele me falou que eu teria uma conta, então...
Conta.
Chamado teste.
T-E-S-T-E. Senha.
E a senha seria, sei lá, Maria.
M-A-R-I-A.
A partir daí, está configurado o servidor. Naturalmente, para você saber qual é o nome do servidor, qual é a conta e qual é a senha, você tem que ter primeiramente tido contato com essa empresa, né? Essa empresa que vai fornecer para você esse serviço.
Irei gravar em disco. Confirma? Sim ou não?
S.
Ok. Dial up. Qual sua opção?
A partir daí nós vamos fazer a ligação.
C. Conecta ao servidor. Use as setas e pressione Enter no servidor desejado.
Brasil.
O servidor Brasil, que é aquele que eu selecionei.
Ok. Assumir.
Brasil.
Aguarde, por favor. Irei verificar o status da conexão.
Bom, nessa minha máquina não existe ligação telefônica, então ele não vai conseguir fazer a ligação por acesso do IOAP. Mas de qualquer maneira...
Enter para conectar, ESC desiste.
Mas de qualquer maneira, se eu quisesse conectar aí, apertaria Enter e seria feita a conexão. Tá? Ele não vai conseguir conectar, não tem nem linha telefônica ligada nesse computador, porque meu computador está ligado em banda larga.
Dial-up, qual sua opção?
Essa informação dizendo que ele não conseguiu conectar. Bom, de qualquer maneira, hoje em dia, praticamente o uso de dial-up é muito restrito. Há muita pouca gente utilizando dial-up, exceto nas regiões mais remotas, porque há um esforço do governo federal no sentido de prover banda larga aos lugares mais distantes do nosso país. Mas mesmo assim, ainda há muitos lugares que fazem uso dessa ferramenta de comunicação, o dial-up. Deixa eu sair do dial-up, porque aqui no meu computador a ligação é feita através do telefone. Não é feita através do telefone, é feita através da banda larga.
Fim do programa.
DOSVOX, o que você deseja?
Se eu estou fazendo a ligação por banda larga, há várias opções. A opção mais comum é você ter um provedor de serviço que instala em seu computador um aparelhinho chamado modem, né? Que é modem, abreviatura de modulador, demodulador, que faz a conexão através do cabo na internet. É possível também compartilhar esse cabo com vários computadores, utilizando uma estrutura, uma maquininha, que a gente dá o nome de switch. O switch é uma estruturazinha que é apropriada para fazer a ligação de vários computadores na mesma linha de banda larga. Esses detalhes, normalmente, é importante que a gente mencione que é melhor você ter um técnico que seja habilitado em instalações para fazer a instalação de banda larga na sua casa, dando todas as instruções necessárias. O que a gente pode dizer, assim, de forma grosseira, é que a maioria dos servidores hoje faz uso de um equipamento, que é o modem, né? E esse modem, se for um computador só, ele pode ser ligado diretamente na placa de rede do computador. Se for para fazer uma conexão em vários computadores, você vai precisar de uma outra caixinha, que a gente chama de switch router, né? Que é um roteador. Ou então o próprio modem pode ter embutido também um router. Existem várias configurações de equipamentos para serem utilizados. Aqui no Rio de Janeiro, a gente geralmente tem o acesso a um provedor Velox, né, que é o provedor da companhia telefônica nossa aqui, e esse provedor ele oferece para você um modem, né, e você tem então, se quiser fazer uma ligação em várias localidades na sua casa, inclusive através de conexão pelo ar, você vai ter que adquirir o equipamento extra, que é o modem router, né? O roteador modem, e aí várias marcas existem, você tem que ir numa loja de informática pesquisar qual é a melhor marca. Aqui nós utilizamos, na minha casa eu utilizo uma marca D-Link, mas não é a única marca, existem várias outras marcas de muito boa qualidade. Outra opção também, além dessa opção de ligação pelo modem, na linha telefônica ou na TV a cabo, é a ligação através de uma interface pelo ar chamada 3G. A interface 3G é uma caixinha mais ou menos do tamanho de um pendrive, um pouco maior, que você coloca numa porta USB da máquina e ela estabelece então a comunicação através do ar. O problema dessas caixinhas 3G para as pessoas com deficiência visual é que quando elas são colocadas na máquina, normalmente um programa é utilizado para acioná-las. Infelizmente, por falta de informação, a maioria dos programas de acesso 3G ainda são bastante inacessíveis pelo teclado, então é um pouco difícil, né? Infelizmente está mudando, eu já tive acesso a algumas dessas caixinhas de modem pelo 3G, né? pelo ar, da companhia Vivo, né? Que é uma das companhias mais importantes aqui no Rio de Janeiro, e já soube, já pude constatar que essas caixinhas agora já vêm com conexão imediata, quer dizer, você não precisa fazer nada, basta você plugar na máquina e a própria caixinha já estabelece a conexão para você, sem você ter que fazer nenhuma operação, digitar nada, nenhuma senha, nenhuma conta, nada. Ela já faz a operação de conexão automaticamente para você. Bom, isso posto, vamos imaginar que nós estamos ligados de alguma maneira à internet, seja através da IOAP, seja através de uma banda larga, né? E sempre com aquela orientação que, se a pessoa não tem nenhuma experiência prévia, é melhor realmente, nessa hora de fazer a primeira conexão, ter à sua disposição alguém que possa dar uma orientação do ponto de vista de instalação, etc., para não ter nenhum tipo de problema. As companhias, na verdade, elas estão interessadas no seu aluguel. Elas querem que você pague o aluguel, então provavelmente você não vai ter dificuldade nenhuma em conseguir um técnico para dar uma orientação básica que seja, para que a sua instalação seja a melhor possível. Bom, de qualquer maneira, dentro da comunidade do Osvox, há muita gente que tem muita experiência em conexões por internet, e também a gente pode sugerir que, no caso de dificuldades, a própria comunidade, através das listas de discussão, pode ser contactada, naturalmente, não pela pessoa que está fazendo a ligação, que está passando por essa experiência, mas por uma pessoa amiga que possa fazer, então, consultas à comunidade do Osvox através da internet ou por telefone ao projeto do Osvox diretamente. Bom, vamos agora fazer, então, o nosso primeiro programa que vai ser utilizado para facilitar a vida do deficiente visual.
Osvox, o que você deseja?
R.
Qual a letra do programa de
C.
Carta Vox, correio eletrônico, versão
5.5.
Qual a sua opção?
O correio eletrônico é uma das principais ferramentas, eu diria assim, a ferramenta mais indispensável para a pessoa com deficiência visual, do ponto de vista de operação, uma vez que ele consegue, através do correio eletrônico, mandar e receber mensagens para o mundo inteiro com um custo irrisório. Na verdade, é o custo que é embutido no pagamento do aluguel da rede da IOAP, se for uma ligação telefônica, ou do aluguel da banda larga, se for uma conexão de alta velocidade. Então, quando você faz a conexão através do CartaVox, a primeira coisa que você precisa saber é qual é o seu provedor de acesso. O provedor de acesso é uma companhia, é uma empresa, que vai fornecer para você o serviço de enviar e receber e-mails. Esse serviço é chamado de serviço POP3 para recepção e serviço de SMTP para transmissão. POP significa Post Office Protocol, protocolo de correio, né? E SMTP significa Simple Mail Transfer Protocol, protocolo simples de transferência de cartas. Então, nós vamos começar, então, fazendo a configuração do programa de correio eletrônico, que se chama CartaVox, para que ele possa ter acesso ao provedor. Quando você faz o contrato com a banda larga, ou quando você faz o contrato com a companhia que vai fornecer o dial-up, normalmente essa mesma companhia vai indicar para você, ou ela própria fornece, um provedor de acesso. Existem vários provedores, inclusive provedores gratuitos. O DOSVOX já vem pré-configurado para os principais provedores do Brasil, mas é sempre possível que o provedor da sua cidade não seja nenhum desses. De qualquer maneira, nós vamos mostrar como é a configuração simples para os provedores mais conhecidos, né, para os provedores mais usados aqui no Brasil, e depois dar uma dica de como obter as informações do provedor para fazer uma configuração específica quando nós estamos numa cidade que não tem acesso a nenhuma dessas informações ou quando a internet é uma internet particular, por exemplo, internet predial ou internet através de rádio. Bom, tem várias formas de comunicação que têm peculiaridades que fogem ao nosso objetivo dessa aula. Então vamos ver aqui o caso do Cartavox, a sua configuração.
Qual a sua opção?
Vamos então perguntar as opções aqui.
E. Enviar carta. T. Transmitir cartas escritas. R. Receber cartas do correio.
Enviar carta, para você enviar uma carta. Receber, para você receber uma carta desse correio, desse sistema de correio. E transmitir é o seguinte: o DOSVOX, por facilidade, ele permite que você escreva várias cartas e depois você transmita todas elas de uma vez. Isso é muito importante, especialmente para quem tem conexão através do sistema de dial-up. Outras opções há, de você folhear as cartas, mas o que nos interessa no primeiro momento é a configuração do programa.
C. Configurar o programa. Configuração. Qual a sua opção?
F1 ajuda.
A configuração mais importante é a configuração de novo provedor.
N. Nova configuração. C. Configurar. G. Guardar configuração. R. Recuperar configuração. A. Apagar configuração.
Então vamos fazer uma nova configuração.
N. Nova configuração. Nova configuração do Cartavox. Use setas para escolher um dos correios a seguir.
BOL.
Bom, BOL é o Brasil Online.
Clique 21.
Clique 21.
Globo.com.
Globo. Então são vários provedores. Eu vou fazer aqui uma configuração no provedor que é mais disseminado aqui no Brasil, que é o provedor Gmail. Gmail, né?
Globo Gmail. Gmail.
Informe seu nome.
Ele vai perguntar, informe seu nome. Meu nome?
A.
N. D. O, N, I, O,
B,
O, R, G, E, S.
Qual o seu e-mail nesse servidor?
Qual o seu e-mail nesse servidor? Eu preciso saber qual é o meu e-mail. Para eu saber qual é o meu e-mail, no processo de aluguel da internet, eu já vou ter essa informação. Vai ser passado para mim qual é meu e-mail e qual é a senha desse e-mail. Tá? No caso do provedor Gmail, que é um provedor gratuito, você mesmo pode criar um e-mail, ou um amigo seu pode criar um e-mail, só com um pequeno detalhe operacional, que é você configurar o seu serviço de e-mail no Gmail para poder fazer um acesso POP. Isso é feito através da opção de configuração no site do Gmail. Então, só um pequeno detalhe. Provedores gratuitos, como o Yahoo, como o Gmail e outros, exigem que você faça uma configuração através do site informando que você vai fazer um acesso POP3, que o normal para esses provedores é um acesso puramente através dos navegadores como Internet Explorer. Mas no caso do DOSVOX, você precisa fazer essa configuração. É bem simples, entrar no correio, no site do correio, no site do Gmail, clicar em configurações e aí marcar uma caixinha dizendo que vai ser feito o acesso POP3. Bom, eu já fiz isso previamente, então vou colocar simplesmente meu e-mail aqui.
A-N-Y
D-D-D-O
A A-N-T-O-N-I-O ponto D-O-S-V-O-X arroba G-M-A-I-L ponto C-O-M.
Qual a sua opção?
Pronto. Em princípio, está configurado o Cartavox para acesso à sua conta. A primeira coisa que você tem que saber, então, é qual é essa conta e qual é esse provedor. Tá? Bom, a partir daí, as coisas são bem simples. Você pode pedir para receber as cartas.
R.
Contactando o servidor para receber correspondência. Conexão realizada. Pegando a correspondência. Informe sua senha.
Agora eu vou digitar minha senha, ele não ecoa os caracteres que eu digitar.
Existem no servidor
5
cartas com uso de
47.431.
Quer selecionar interativamente?
Então, a informação que no meu serviço, na minha caixa de correio, tem 5 cartas. Quero selecionar interativamente? Vou dizer que sim.
F.
Carta
1. Rafael Gomes.
Assunto.
Abre colchete Voxpec, fecha colchete ao Bruno. Macaco não olha pro rabo. Era. Postar no forro de charede.
Pode trazer?
Uma carta minha mal criada aqui, macaco não olha pro rabo. Não me interessa, essa carta não quero.
N.
Apago do servidor, sim ou não?
F.
Carta
2. Gabimar Cavalcanti Albuquerque.
Assunto.
Abre colchete Voxpec, fecha colchete. Gostaria de saber a opinião do professor Borges e do demais listantes.
Pode trazer?
Ah, essa sim. Ele está pedindo a minha opinião, vou querer saber o que ele quer.
S.
Carta
3. Valderi Alves traço Ovadico.
Assunto.
Abre colchete Voxpec, fecha colchete. Quando se enfia um pendrive na máquina, como saber o drive e o nome dele?
Pode trazer?
S.
Carta.
Bom, vou trazer as outras.
Carta.
5/5. Iniciada. Bruno Gotti. S.
Bom.
Ok. Peguei a correspondência. Qual a sua opção?
Eu vou pegar as correspondências e vou responder uma carta só para... Vou ler uma carta e vou responder essa carta. Então, para você fazer esse processo, você vai folhear.
E. Enviar carta. T. Transmitir cartas escritas. R. Receber cartas do correio. F. Folhear as cartas já recebidas.
Folhear as cartas já recebidas.
Recebidas. Ordenando a lista de cartas pela data de chegada. Ok. Cartas ordenadas. Número de cartas neste folheamento.
7.
Cartas. Folheando, use as setas, depois tecle sua opção.
Capacitar ISP licitações e pregão eletrônico em São Paulo.
Bom, tinha várias cartas aqui, algumas eu já tinha recebido. Agora eu vou ler aquela carta, gostaria de saber a opinião. É uma carta do Gabimar.
Valderi Alves, Gabimar Cavalcanti Albuquerque. Abre colchete Voxpec, fecha colchete. Gostaria de saber a opinião do professor Borges.
Eu aperto enter.
Agora você me pegou. Sinceramente não sei te dizer isto. O Avira que eu peguei, segundo dizer lá no site, era a versão 2009 em português. Não falava de tradutor, não.
Ponto.
Bom.
Do bloco ligado.
Então era uma carta que na verdade não era nem para mim, era uma carta que provavelmente já tinha respondido. Mas eu vou dizer assim, prezado amigo, não entendi o que você quis dizer com essa sua carta. Por favor, me mande de novo o seu real pedido. Tá? Então eu vou fazer uma resposta. Apertei Escape para sair do Edvox.
Continue folheando o Tecle Esc.
Tá. Agora eu vou responder essa carta.
Enviando para...
Lista técnica do DOSVOX menor que voxpec arroba listas.nce.ufrj.br maior que...
Confirma destino, sim ou não?
Bom, a carta foi enviada pelo Gabimar para uma lista. O que é uma lista? Uma lista é um grupo de pessoas que se reúnem para discutir assuntos técnicos, tá? Então... Quando eu peço para responder, a resposta vai ou para o enviador, se ele mandou uma carta diretamente para mim, ou vai para essa lista. Para a pessoa fazer uma inscrição numa lista, e é muito importante que as pessoas façam a inscrição na lista Voxtec, basta mandar um e-mail diretamente para mim, que é o antonio2@nce.frj.br, que a gente então faz a inscrição da pessoa na lista, né? É a forma mais simples. É mandar um e-mail para mim ou ligar para o pessoal do CAEC, no 2598-3198, aqui no Rio de Janeiro, no 021, é o ramal, é o código DDD, para fazer, então, a inscrição na lista. Bom, vou confirmar destino.
F.
Abrindo editor.
Edvox. Arquivo carregado. Num lock ligado.
Então, vou botar a resposta aqui. Amigo, não entendi nada. Por favor, reenvie seu pedido.
A.
M-I-G-O-N-O. E-N-D-E-N-D-I-E-A-A. Ponto. Linha nova.
M-A-N-D-E-E.
D-E-U-P-E-I-O-E-O-A-E-D. Ponto. Linha E-O-O.
Então, vou ler aqui o que eu escrevi.
Início do texto.
Amigo, não entendi nada. Mande seu pedido novamente. Antônio.
Ok. Aí vou mandar a carta para essa pessoa.
Confirma a saída, sim ou não?
F.
Quer salvar o arquivo, sim ou não?
F.
Arquivo gravado. Fim do Edvox.
Tecle Enter para fechar a carta ou F1 para conhecer outras opções.
Se apertar F1, vão aparecer outras opções, por exemplo, anexar arquivos à carta, você pode mandar uma carta junto com uma música, você pode mandar uma carta para várias pessoas. É bem simples. Se você apertar a seta para baixo, o F1, ele vai dar as outras opções.
A, anexa arquivos. C, cópias carbono. O, cópias carbono ocultas.
Cópias carbono ocultas é você mandar uma cópia carbono da sua carta, só que sem mostrar o nome da pessoa destinatário para as outras pessoas que estiverem recebendo outros carbonos. Edita assunto, edita... tem várias opções. Vamos, então, simplesmente apertar o Enter para fechar a carta, né? Na verdade, tem que sair desse menu, vou apertar Escape para sair do menu.
Tecle Enter para fechar a carta ou F1 para conhecer outras opções.
Apertar o Enter para fechar a carta.
Carta preparada para envio. Continue folheando o Tecle ESC.
E agora eu vou transmitir.
Contactando o servidor para transmitir cartas. Um conexão realizada.
Para transmitir a letra T.
Fim de envio. Continue folheando o Tecle ESC.
A carta já foi enviada. Tá? Então, como pode-se perceber, o uso do correio eletrônico é muito simples. Só não pode esquecer de transmitir depois de ter digitado a resposta. Okay? Então, você vai pedir para enviar uma carta, ou você vai pedir para folhear, ou vai pedir para receber as cartas do correio. É bem trivial a operação do CartaVox, é um dos sistemas mais simples que existem de correio eletrônico. Apesar de simples, do ponto de vista operacional, ele tem uma capacidade muito grande de processar os protocolos de comunicação e de manipulação de informações multimídia, que a gente chama de MIME, ou MIME, como quiser em português, né? Que é um protocolo de multimídia que é processado de forma totalmente transparente para o usuário de internet. Vamos sair então do sistema de correio eletrônico, né? Apagando essa carta do Gabimar, porque essa carta já foi processada. Para apagar uma carta, né? Estou no folheamento.
Memia Gabimar Cavalcanti Albuquerque. Abre colchete Voxtec, fecha colchete. Gostaria de saber a opinião do professor Borges e do demais listantes.
Então, vou apagar essa carta. Eu posso pedir a opção de F9.
L ou Enter para ler a carta. R responde carta. Ctrl R responde para o remetente.
Bom, apagar.
A minha carta. Apagar a carta.
Então, vou apagar com a letra A.
Confirma o apagamento dessa carta com o assunto.
Abre colchete Voxtec, fecha colchete. Gostaria de saber a opinião do
F.
Ok, carta apagada. Continue folheando o Tecle ESC.
Tá. Então, tem várias cartas aqui. Eu vou deixar algumas para ler depois e vou sair do CartaVox. As cartas que já foram recebidas, elas são removidas lá do servidor e ficam apenas aqui disponíveis para o CartaVox, para processamento local. Tá?
Folheamento terminado. Qual a sua opção?
Agora eu vou enviar uma carta. Para enviar uma carta, eu preciso, na verdade, antes de enviar a carta, saber para quem eu vou enviar essa carta, né? O endereço da pessoa que eu vou enviar uma carta. Como é que a gente consegue saber? Para facilitar os primeiros envios, a gente já colocou aqui uma lista de nomes já pré-configurados, que a gente chama de lista de apelidos, né? Então vamos pedir para enviar uma carta.
Qual a sua opção?
É.
Qual o endereço eletrônico do destinatário? Começar por asterisco indica apelido.
Eu posso bater asterisco e o nome, por exemplo, asterisco Antônio, e vai aparecer o Antônio. Ou posso simplesmente usar seta.
Antônio, Beatriz, Bernard, Cleverson, Dos Vox, Glauco.
Então, várias pessoas aqui que já vêm listadas, né? No caderno de endereços que o DOSVOX traz já. E você pode acrescentar novos nomes nesse caderno de endereço. Então eu vou colocar aqui o nome para mim, Antônio. Então, Antônio sou eu, e já está registrado dentro do CartaVox que o meu apelido está associado a antonio2@nce.frj.br, que é meu e-mail, é meu endereço eletrônico na internet.
Enviando para...
aspas Antônio Borges, aspas menor que antonio2@nce.frj.br, maior que...
Confirma destino, sim ou não?
Ele fala menor que, maior que normalmente são dois sinais que são anexados quando a gente coloca o endereço eletrônico na internet. Isso não é obrigatório, mas digamos assim, é uma norma mais culta. Quando ele perguntar qual é o endereço eletrônico destinatário, vamos dizer que você tem um amigo que o nome dele é Pedro, que é no provedor Gmail. Então você botaria pedro@gmail.com. Né? Seria, digamos assim, a forma de colocar. Mas se você quiser botar o sinal de menor e o sinal de maior depois, também pode botar, não vai ter nenhum problema. Repete, confirma destino? Sim.
S.
Qual o assunto da carta?
Toda carta tem que ter um assunto. Vou botar aqui o assunto é teste.
T.
E. S. T. E.
Qual o nome do arquivo de texto a mandar?
Eu posso mandar qualquer arquivo de texto que esteja dentro do computador ou posso simplesmente digitar um arquivo. Se eu quiser mandar um arquivo, eu digo aqui o nome do arquivo. Se eu quiser, ou então usa as setas que ele vai me mostrar os arquivos existentes, né? Se eu não quiser usar um arquivo, simplesmente quero digitar uma carta, nesse momento que ele pergunta qual é o nome do arquivo, eu apertar Enter e ele vai abrir um editor para digitar.
Abrindo editor.
Edivox, arquivo carregado, num lock ligado.
Então vamos lá, vamos criar uma carta aqui.
O-I-A-M-I-G-O ponto.
Oi, amigo. Depois, tchau.
T.
C-H-A-U ponto.
E aí eu vou assinar no final.
A.
N-D-O-N-I-O.
Olha a carta.
Início do texto.
Oi, amigo. Tchau. Antônio.
Bom, uma carta bem mal educada, né? Oi, amigo, tchau, Antônio, essa é minha assinatura. E vou fechar a carta apertando Escape.
Confirma saídas.
F.
Quer salvar o arquivo?
F.
Arquivo gravado. Fim do Edivox.
Tecle Enter para fechar a carta ou F1 para conhecer outras opções.
Então vou apertar Enter para fechar a carta.
Carta preparada para envio. Qual a sua opção?
Eu vou transmitir agora.
T.
Contactando o servidor para transmitir cartas.
1.
Conexão realizada. Enviando as cartas. Informe sua senha.
Vou digitar minha senha.
Fim de envio. Qual a sua opção?
Demora um pouquinho e envia a carta. Pronto, a partir daí a carta já foi enviada para o destinatário. Se por acaso o destinatário bateu o nome errado dele ou qualquer coisa assim, pode ser que a carta retorne para mim dizendo que ó, não consegui entregar, mas é como um serviço de correio normal, né? Não tem nenhuma dificuldade. Claro que a pessoa deve se informar para mandar a carta com o endereço eletrônico bem certinho para não haver devolução de cartas, né? Bom, com relação ao programa CartaVox, o número de opções é bastante grande e é importante que a pessoa tenha um domínio básico de todas essas opções para poder fazer um uso efetivo da coisa maravilhosa que é o correio eletrônico. Só faltou falar uma coisinha importante, que é o caso da configuração quando a pessoa não está num provedor, digamos, convencional. Então, nesse caso, é importante a pessoa fazer uma configuração um pouco mais detalhada. É o que a gente vai mostrar agora. Opção C.
C.
Configuração. Qual a sua opção?
F1 ajuda.
N. Nova C. Configurar. Nome do servidor POP3.
pop.gmail.com.
Então, quando a gente vai fazer a configuração, digamos, avançada, a gente aperta a letra C e depois aperta a letra C novamente, para a gente obter, então, as informações do CartaVox em termos da sua potencialidade máxima. Então, no caso aqui, vai aparecer nome do servidor POP3. Então, vamos imaginar que a pessoa tem um servidor na sua cidade chamado radionet.com.br. Vamos imaginar que seja esse o nome do provedor. Então, normalmente você vai ligar para a Radionet e perguntar assim, por favor, me informa o nome do POP e do SMTP da sua empresa. Aí ela vai dizer assim, olha, a minha empresa é pop.radionet.com.br. Aí você vai aqui, nome do servidor POP3, você vai bater
pop.radionet.com.br.
Porta POP3, 0, usa padrão.
995.
Então, se a gente bater aqui o número 0, ele vai utilizar o padrão é 110, o valor normal. 995 é o valor utilizado pelo provedor Gmail, Yahoo e outros provedores, né? Quando você digita um provedor padrão, automaticamente tudo isso já é preenchido, né? Isso que eu estou colocando aqui é só para um uso, digamos, específico, tá? Então, vamos botar aqui... Você vai perguntar qual é o padrão da porta utilizada no POP3. Provavelmente ele vai dizer, é porta 110.
110.
Porta 110 é usado pela maioria dos provedores. Ele vai perguntar...
POP3 exige segurança.
É com segurança ou é sem segurança? A maioria dos provedores é sem segurança. Com segurança, não.
N.
Nome do servidor é SMTP.
Então... Qual o nome do servidor SMTP utilizado? Ele vai dizer, o servidor aqui é smtp.radionet.com.br.
SMTP. Ponto, apagada à direita. RADIONET.COM.BR.
Tá, aí ele vai perguntar, qual é a porta SMTP?
Porta SMTP.
Aí você vai dizer, é a porta... Ele vai dizer, porta 25.
2, 5...
Porta 25 normalmente utilizado pela maioria dos provedores.
Del.
Aí ele vai perguntar, precisa botar senha?
SMTP precisa de senha.
S.
Aí você vai bater sim.
SMTP exige segurança.
N.
Não. Aí vai ser, qual o seu nome?
Nome registrado como?
Antônio Borges.
Tá.
Endereço para resposta. Endereço eletrônico.
antonio.dosvox@gmail.com.
Aí você vai dizer, qual o seu endereço eletrônico? Aí vai dizer, meu nome é antonio@radionet.com.br.
Apagada à direita. antonio@radionet.com.br.
Conta no servidor.
Apagada à direita.
Conta no servidor. A conta no servidor normalmente é o primeiro nome do seu e-mail. Por exemplo,
ANTONIO.
Tá. Alguns provedores exigem que na conta você coloque também o resto do endereço. Quer dizer, alguns provedores exigem que o nome da conta seja Antônio, outros exigem que a conta seja antonio@radionet.com.br. Mas você vai ter que perguntar ao rapaz lá da empresa como é que você faz. Ou então você tenta. Se não funcionar de um jeito, é do outro, né? O mais comum é basta você botar o nome... sem botar o arroba depois que vai funcionar. Bom, tem outras coisas que você pode configurar, por exemplo, a pasta que vai receber as cartas recebidas.
Diretório para cartas recebidas.
C/invertida o inbox/invertida e-mail.
As cartas a enviar.
Diretório para cartas a enviar.
C/invertida o inbox/invertida e-mail.
Você pode estabelecer também um limite de carta. Tem gente que manda cartas assim, megalômanas para a gente, né? Eu geralmente coloco um limite aí. Se a carta for muito grande, eu nem recebo. Eu recuso a receber.
Limite do tamanho para a carta recebida.
10 milhões.
Se a carta tiver mais de 10 milhões de letras, eu não recebo, né? Mas hoje em dia isso é muito pouco importante para quem tem banda larga, né? Mas para quem tem banda... estreita, quem faz a ligação via dial up, receber uma carta imensa pode ser uma coisa meio chata, né? Bom, e assim por diante. Há outras informações, você pode informar um arquivo de assinatura, pode dizer quem é o seu arquivo de apelidos e assim por diante.
Fim da configuração.
Qual a sua opção?
Apertei escape. Então, aí a partir daí você vai ter o seu e-mail configurado pela RadioNet. É muito importante a gente mencionar o seguinte, nessa questão de configuração, quando não é um provedor padrão, sempre acontece alguma zebra, porque o cara da empresa não sabe informar direito, ou porque não está corretamente documentado. Então é sempre bom nessa hora ter um técnico de informática para ajudar a fazer essa configuração, para evitar problemas, que realmente a pessoa fica estressada se não consegue acessar seu correio eletrônico direito, né? Mas uma vez configurado, acabou o problema. Com a configuração em provedores, digamos assim, mais conhecidos, o problema é praticamente nenhum. Você dá o nome do provedor, dá o seu nome, o seu e-mail e acabou o problema, né? Agora, nesses provedores menores, né, RádioNet e outros, você realmente tem alguns problemas que você vai ter que ficar ligando para a pessoa para ele te informar qual é o seu e-mail, qual é a porta, POP3, não sei o que mais, né? Bom, a última informação importante é a questão dos apelidos.
Enviar carta. TRFLIVA, editar apelidos.
A opção de editar apelidos é importante porque às vezes você tem um amigo que se chama Manuel. Esse Manuel, o e-mail dele é assim, manuel.p.assuncao@radionet.gov.xz. Um nome, um e-mail totalmente louco, né? Aí você tem que lembrar esse e-mail sempre que você quer mandar uma carta, você pode botar um apelido para ele, tá?
Editando arquivo de apelidos. Qual a sua opção? F1 ajuda. E insere um novo apelido.
Vou inserir um novo apelido.
Informe o apelido.
Chama Manuel.
M-A-N-O-E-L.
Informe o nome.
A. M-I-G-O.
M-A-N-O-E-L.
Amigo Manuel.
Informe o endereço eletrônico.
Vai botar o endereço eletrônico dele.
M-A-N-O-E-L. Arroba. RADIORET.GOV.XE.
Então, botei o e-mail dele todo doido aqui.
Ok. Qual a sua opção?
Na próxima vez que eu quiser enviar uma carta.
Qual o endereço eletrônico do destinatário? Começar por asterisco e indicar apelido.
Eu posso ir com as setas e aí já vai estar o nome do Manuel lá.
Antônio Bernardo Manuel.
Tá. Já apareceu o nome do Manuel na minha lista de apelidos. Tá? Aí fica mais fácil mandar. Posso, eventualmente, apagar esse apelido Manuel.
Manuel.
Utilizando o próprio procedimento de editoração. Posso também ir ao arquivo apelidos.ini e removê-lo através do programa Edivox, que também o efeito é basicamente o mesmo. Bom, vamos agora, então, encerrar o CartaVox.
Qual o assunto da carta? Desistiu. Qual a sua opção?
Eu desisti porque eu não quero mandar nenhuma carta, porque eu nem tenho um amigo chamado Manuel. Então, ou pelo menos eu acho que não. Pode ser até que eu tenha um amigo Manuel, mas não com esse e-mail, né? Vou agora apertar. Qual a sua opção?
Confirma a saída do CartaVox.
F.
Fim do correio.
Nós vamos agora analisar um pouquinho do programa que faz acesso a homepages. O programa chama-se WebVox. O WebVox foi um programa criado visando dar um acesso muito simples às homepages. As homepages são informações que você contém na internet, que você pode ler, você pode pesquisar, você pode ter acesso a muitas opções diferentes. O WebVox é um leitor de homepages bastante simples, ele não dá acesso a tudo o que as homepages podem oferecer, mas dentro de um critério básico, né, a pessoa consegue fazer muitas operações na internet utilizando esse utilitário do sistema das Vox. A operação do WebVox é bem simples.
DosVox, o que você deseja? R. Qual a letra do programa de rede?
H. WebVox, NCE, UFRJ, versão 4.4A. Qual a sua opção?
A ideia do WebVox é basicamente você ler uma página. Essa página você tem que saber o nome dela, né? O nome das páginas normalmente você obtém na televisão, no rádio, né? E eu vou dar aqui algumas páginas que a gente costuma utilizar, tá? Vamos usar como exemplo a página do próprio projeto DosVox. Qual a sua opção?
Qual a sua opção? T, trazer página da rede.
Então, vou trazer uma página da rede.
Informe o nome da página a trazer. Interrogação ajuda.
Bom, junto com o DosVox já vem pré-configuradas algumas páginas importantes.
Use setas, depois comande. Trazer, informação ou apagar.
Portal de acessibilidade do NCE. Projeto DosVox.
Bom, vamos acessar essa página do projeto das Vox. Obviamente, estou teclando as certas, né? Vou apertar Enter.
Contactando. Ok.
Projeto das Vox. NCE/UFRJ. Projeto das Vox. Homem e computador. Amigos, ó. Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, vem nos últimos anos se dedicando à criação de um sistema de computação destinado a atender aos deficientes visuais.
Apertei a barra de espaço, ele vai interromper a leitura. Bom, basta eu dizer qual é a página que eu quero trazer, né? No caso eu utilizei as setas, e ele vai trazer a página e vai sair lendo direto. Né? Nessa leitura, as informações gráficas da tela são traduzidas pelo programa WebVox como pequenos barulhinhos. Deixa eu apertar a tecla Page Up para voltar para o início da página. Ele fez tran, tran, é a marcação do início da página. Eu vou usar a seta para baixo para ler informação, informação.
Projeto dos Vox.
Esse plim plom, indicação de título.
NCE/UFRJ, projeto dos Vox.
Quando aparece um barulho de uma máquina fotográfica, clec, clec, significa que é uma figura, é um desenho. E esse desenho é o logotipo do NCE/UFRJ.
Homem e computador, amigos.
Bom, então aqui foram duas coisas em sequências. Uma linha vertical, uma linha horizontal, uma linha separadora e depois uma outra figura. Aí vem...
Núcleo de computação eletrônica.
A informação... Tss, é a informação que aquilo ali, aquela palavra núcleo de computação eletrônica, é um elo para uma outra página. Ou seja, se nesse momento em que ele fez esse... Tss, e falou núcleo de computação eletrônica, você apertar Enter... Ele vai sair dessa página e vai se dirigir a uma outra página contendo, então, as informações sobre o núcleo de computação eletrônica. Essa anotação é chamada de hiperlink, hiperlink ou elo, né? Em que a gente tem, então, as informações concatenadas através dessa possibilidade de interação hipertextual, né? Então, vamos continuar lendo com a barra de espaços.
Da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vem nos últimos anos se dedicando à criação de um sistema de computação destinado a atender aos deficientes visuais.
Bom, se eu apertar agora a tecla F5...
Qual o texto a buscar?
Eu posso buscar dentro do meu texto, tá? Alguma informação que eu sei que está lá dentro. Por exemplo, eu sei que dentro desse texto do DOSVOX tem alguma coisa com a palavra gratuita.
G-R-A-T-U-I-T-A.
Obtenha aqui a cópia completa e gratuita do sistema DOSVOX.
Tá? Então, aqui eu vou continuar lendo.
Este download completo e gratuito é imenso, mais de 150 megabits. Mas você pode ir pegando os programas desejados e atualizar seu DOSVOX por partes. Asterisco. Outros programas úteis para deficientes visuais.
Bom, então tem várias possibilidades. Essa opção de F5 é uma opção bem interessante, né? Porque você consegue localizar rapidamente as informações dentro da homepage. É importante a gente notar que nem todas as homepages são muito fáceis de serem lidas por deficientes visuais. Normalmente, quando o design da página é feito, especialmente quando é um jornal, o interesse do desenhista da página é colocar o maior número possível de informações compactadas numa tela. Então, às vezes, isso fica meio bagunçado quando você não tem acesso à informação gráfica. Então, muitas vezes você é obrigado a tentar adivinhar o que aquela ordem, né, de exposição física quer dizer, que as informações, quando elas são lidas, elas acabam não fazendo muito sentido. Então, nesse caso, a gente diz que a página é uma página inacessível, uma página que não faz sentido quando ela é escutada pelo deficiente visual. Há algumas páginas também que fazem uso de uma técnica chamada JavaScript. O DOSVox, na verdade, não dá hoje acesso ao JavaScript e essas páginas, muitas delas, não conseguem ser realmente lidas pelo sistema DOSVox. Nesse caso, você vai precisar utilizar um navegador normalmente gráfico, tá? O Internet Explorer, com a ajuda de alguma ferramenta de leitura de telas. Por exemplo, nós sugerimos o uso do programa gratuito NVDA. Né? Programa gratuito NVDA vem no CD do DOSVox e pode ser utilizado para acesso a essas homepages mais sofisticadas. Bom, mas de qualquer maneira, o número de homepages acessíveis pelo DOSVox ainda é bastante grande, né? E a pessoa consegue, então, fazer o acesso básico. É muito importante a gente colocar para os nossos alunos que a internet é imensa, né? E a quantidade de informações que estão presentes nela são muito, muito grandes. E você realmente vai precisar de bastante tempo, contato com gente que acessa, para conseguir fazer todas as operações desejadas. Uma coisa que o DOSVox realmente não dá, isso aí não adianta a pessoa ter essa esperança, porque os sites de banco, né, os sites de comércio eletrônico, em geral, não são acessíveis pelo DOSVox. Tá? E geralmente eles exigem certos elementos que são chamados plugins de segurança, que só são disponibilizados para navegadores profissionais, como Internet Explorer, Mozilla e outros. Tá? Então, para você acessar um banco, só com o DOSVox você não vai conseguir, exatamente porque o DOSVox não só não consegue processar o JavaScript, como também não consegue acoplar os itens de segurança, porque esses itens de segurança são criados especificamente para serem utilizados com esses navegadores. Então, por essa razão, a gente não tem, infelizmente, essa possibilidade no momento. Pode ser que algum dia a gente venha a ter, mas no momento é uma limitação do sistema DOSVox o acesso a essas páginas. Bom, para terminar a leitura, a gente apertaria Escape e ele voltaria. Né? Agora, em vez de eu terminar a leitura, eu vou fazer o seguinte. Eu falei que no início da página tinha um link para o núcleo de computação eletrônica. Vou fazer essa operação. Vou voltar ao início da página apertando o P de Up. E vou andar até o núcleo de computação eletrônica. Quando ele falar núcleo de computação eletrônica, eu vou apertar Enter. E aí ele vai, então, fazer uma navegação hipertextual.
Projeto DOSVox. NCE/UFRJ Projeto DOSVox. Homem e computador. Amigos. O núcleo de computação eletrônica da universidade.
Trazendo página. Contactando.
Quando ele falou, deu aquele apitinho, eu apertei Enter e ele foi então fazer a navegação hipertextual.
Núcleo de computação eletrônica, NCE/UFRJ.
Partes divisórias dessa página.
Top frame.
Partes divisórias dessa página.
Left frame, top frame, right frame, top frame.
Fim da página.
A página do núcleo de computação eletrônica, como vocês puderam perceber, é uma página que, apesar de ser feita no NCE, ela não foi feita preparada para deficientes visuais. É uma página inacessível. Né? Isso é um dever de casa que nós temos que fazer de corrigir essa página. Mas eu quis mostrar essa página exatamente para mostrar que nem sempre as coisas são tão fáceis. Aqui ele falou top frame, left frame, top frame, right frame. Então, eu posso até dizer que é o segundo top frame que contém as informações indicadas, mas quando a pessoa cega se depara com uma página como essa, ela realmente fica de saco cheio, né? Ela fica chateada porque é uma página que deveria ter um acesso e não tem. Né? A gente já sabe disso, o pessoal do NCE já está fazendo uma atualização dessa página para torná-la completamente acessível. Não há nenhuma justificativa para que ela não seja acessível plenamente ao DOSVox. Né? Mas a gente pode até, utilizando o bom senso, vamos lá, eu já sei que é o segundo top frame que tem informação, posso então usar um pouquinho de paciência e vou lá fazer o acesso desejado. Vou voltar ao início do texto.
Voltei ao início do texto.
Eu posso pular de link em link apertando Tab.
Top frame.
Então, esse top frame eu já estou informando que não tem nada.
Left frame.
Não tem nada. E o outro?
Top frame.
É o que contém informação. Vou apertar Enter para ele então fazer a leitura para mim.
Trazendo página. Contactando. Ok.
Núcleo de Computação Eletrônica, NCE. Pesquisas de alta complexidade em tecnologias de ponta são desenvolvidas nos laboratórios do NCE.
Etc, etc, etc. Bom, vamos terminar a leitura desse texto apertando Escape.
Qual a sua opção?
E vamos voltar, então, à página que a gente estava lendo. A página que a gente estava lendo é aquela do top frame, etc, etc.
V. Voltando à página anterior, qual a sua opção?
Vou ler agora.
L. Top frame, limit frame, top frame.
Bom, não quero essa página, quero voltar mais uma vez. Voltar mais uma vez àquela página original, que era a página do Duas Vozes.
Voltando à página anterior,
da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o UFRJ vem nos últimos anos se dedicando à criação de um sistema de computação destinado a atender aos deficientes visuais. O sistema operacional...
etc. Então, a navegação hipertextual é uma coisa que exige uma certa prática, né? A gente pode dizer o seguinte... A leitura sequencial, basicamente, você vai apertar a barra de espaço, ele vai sair lendo normalmente, você aperta a barra de espaço, ele para de ler. Se você desejar, pode pular de elo em elo, de link em link, utilizando o Tab. E para você entrar num link específico, você aperta Enter, que o último link que for lido vai ser acessado. Então a operação é bastante simples e eu acredito que você não vai ter nenhuma dificuldade. O único ponto obscuro com relação ao WebVox é a sua utilização em escolas. O problema das escolas é o seguinte, quando você está numa determinada escola, a rede da escola oferece uma certa restrições ao uso da internet e o que a gente chama de proxy. O proxy é um computador de segurança que é colocado exatamente para inibir acessos não permitidos e para fazer com que seja possível uma conexão local de forma mais controlada. Então, quando você está numa escola, o WebVox vai tentar usar a informação pelo WebVox e o WebVox não vai conseguir ter acesso a nenhuma homepage, porque o proxy vai estar bloqueando o WebVox. Então você vai ter que configurar o seu WebVox para fazer um acesso através do proxy. Nós estamos agora nas próximas versões do WebVox, melhorando um pouco essa questão dos proxies, mas na versão atual, que é a versão 5.5, nós temos algumas restrições que esse acesso é feito através da configuração avançada do DOSVox, que é o que nós vamos mostrar nesse momento. Estou saindo do WebVox.
Qual a sua opção? Confirma. Fim.
Apertei Escape.
S. Acesso à web terminado.
DOSVox, o que você deseja?
Vamos fazer então a configuração avançada do WebVox. Tá? Como é de costume, a operação é o asterisco.
Asterisco.
A configuração avançada só deve ser feita por usuários experientes. Aperte a tecla C para continuar.
C.
Configurações. O que você deseja?
Vamos editar uma sessão.
E.
Selecione com as setas a sessão a configurar.
3x3 agenda, AgenVox.
Vou direto para o WebVox.
WebVox.
Apertei o W e fui lá para o WebVox.
Use as setas, editore as configurações e ao final tecle Escape.
De WebVox, C. Barra invertida WinVox, barra invertida som, barra invertida WebVox.
Bom, tem uma série de configurações aqui. A informação que nos interessa é a informação de proxy.
Falar carregamento, sim. Comprou sinal.
Bom, o normal é com proxy igual a não. Quer dizer, a ligação direta pela internet ou por via cabo, com proxy, não. Mas se estiver numa escola, a gente vai ter que trocar com proxy igual a sim. E aí a gente vai ter que informar dentro da rede local qual é o endereço IP do proxy. Tá? No NCE existe um proxy, que é esse endereço que eu estou colocando aqui.
Enderproxy 146.164.10.67.
Esse é o proxy do NCE, que não deve ser utilizado normalmente, mas cada escola vai ter um endereço. Então você vai ter que perguntar para o técnico de rede: vem cá, qual é o proxy daqui da escola? Aí a pessoa vai dizer: o proxy é tal endereço. Né? E a outra coisa que você vai ter que informar também...
Porta proxy.
É a porta proxy. A porta proxy é um endereço, é um número que indica, é uma espécie de um código que indica qual é o lugar do proxy que vai ser utilizado para a operação de transmissão de informações. Então, resumindo, três informações a alterar nessas configurações avançadas. Com proxy igual a SIM, endereço do proxy, você vai colocar o endereço que o técnico informar, e porta proxy, você vai colocar também o endereço que você vai receber do técnico. Uma coisa importante, isso não deve ser feito de forma impune, que se você disser que não tem proxy, ele não vai usar proxy. Se você disser que tem proxy, ele vai tentar usar um proxy. Se você fizer isso numa rede local na sua casa, o WebVox deixa de funcionar. Então, faça isso com bastante segurança e somente se você estiver num ambiente de escola, num ambiente público em que exista um proxy para fazer telecomunicações. Né? Proxy é abreviatura de aproximador. É o computador que aproxima as redes. A rede da escola, que é uma rede controlada, e a rede da internet, que é uma rede pública. Bom, em relação ao programa WebVox, o que a gente tem basicamente para informar é isso. Há diversas informações adicionais que nós aconselhamos a pessoa a dar uma olhada no manual. Com isso, queridos amigos, nós concluímos a nossa aulinha sobre internet. Internet é uma coisa muito ampla, cada dia surgem novos utilitários. Né? O próprio DasVox está sendo agora turbinado com algumas novas facilidades. E isso você provavelmente vai precisar estar antenado. E esse antenamento é feito através do seu contato com pessoas que usam a internet. Como ter acesso a essas pessoas? A forma mais fácil é frequentando uma lista de discussões sobre DasVox. Existem algumas listas de discussões. Nós sugerimos que as pessoas frequentem a lista VoxTech. Como é que se faz para frequentar uma lista? Basicamente, você manda uma carta eletrônica, um e-mail, para o dono da lista. E o dono da lista, então, vai inscrever você nessa lista e vai dar as instruções para uso. No caso, se a pessoa desejar se inscrever na lista VoxTech, a sugestão é que ligue para o CAEC, né? Fale com a Bia, fale com o Jorge, fale comigo, né? Para a gente, então, abrir para você um acesso à nossa lista voxtech@listas.ufrj.br, né? Agora, existem outras listas. Existe a lista Querer Saber, existe a lista... muitas listas. Né? Não vou aqui mencionar, porque são inúmeras listas, cada uma melhor que a outra. Tá? Eu acho que existe a Mundo Segal também, uma lista bastante ativa. Né? Bom, o que a gente deve aqui informar é que você realmente, se quiser evoluir na internet, é bom que frequente alguma dessas listas para você poder ter as suas informações. Né? Para começar, comece com a VoxTech, que a VoxTech realmente é o núcleo das listas. Ela não é a mais evoluída, não é a mais avançada, mas é aquela que dá uma informação mais direcionada para o usuário do DasVox. Né? Há outras listas que são listas utilizadas para conversa, por exemplo, a DasVox-L é uma lista genérica para bater papo sobre coisas da vida, sobre coisas do mundo das pessoas que não enxergam e assim por diante. Listas de discussão existem milhares na internet e você aos poucos vai se enfronhando nesse mundo e vai descobrindo quais são as possibilidades. Né? Você como professor certamente vai ter que dar uma orientação para o seu aluno para que ele não se meta em listas que não são adequadas às necessidades dele. Né? E também zelar um pouco, porque as listas muitas vezes elas acabam sendo um pouco mal educadas e a pessoa muitas vezes que não está acostumada se assusta um pouco com o palavreado que às vezes ocorre, ou a falta de educação que às vezes ocorre nas listas, mas isso é como no mundo, né? A pessoa na internet, ela está vivenciando os problemas que o mundo das pessoas reais vivencia, embora seja uma comunicação virtual, mas são pessoas reais que estão por trás da comunicação. Bom, ficamos por aqui. Internet é o mundo, a quantidade de informações possíveis para serem digeridas é extraordinariamente grande, só tempo. Espero que as pessoas tenham coragem de mergulhar de cabeça nesse mundo mágico, maravilhoso, cruel, agradável, surpreendente, que é a internet, e o Das Vozes com certeza é um excelente companheiro nessa jornada.